Ouvindo Você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. E hoje com a voz um pouco diferente da normal, né? Tá arranhada ainda, já uma semana aí com as dificuldades da voz. Mas vamos lá. Estamos entrando no ar então com o nosso programa. E lembramos, nosso programa é ao vivo, interativo, portanto, contamos com a sua participação, com a sua pergunta, com o seu comentário. Você entrar aqui no chat e participar com a gente do programa. É muito importante, sem isso o programa não existe. E você pode participar pelos telefones 3386-1400, que é o nosso telefone fixo, o aplicativo do WhatsApp, onde eu peço que você mande mensagem de texto para 98486-7633. E em diversas plataformas, né? Está na plataforma do Facebook, do YouTube, no nosso aplicativo, no site da rádio, que é radioriodejaneiro.digital, o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. Então tem mil maneiras, e que aí é igual a Bombril, né? Tem mil maneiras de você participar com a gente. O que não pode é deixar de participar. E como sempre fazemos, quando iniciamos os nossos programas, tanto da quarta quanto da sexta, gostamos de agradecer. Chegamos aqui a 47.200 inscritos no YouTube. São 47.200, muito obrigado a cada um de você, de vocês que se inscreveram, que participaram, que nos ajudam. E, claro, não posso deixar de falar do Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é o nosso patrocinador, é quem banca a emissora. Portanto, manda no programa, manda na rádio, né? Quem paga, manda, né? Então, o Clube da Fraternidade é você que nos ajuda, é você que nos mantém no ar. A gente sempre diz aqui, nós somos 47.200, né? Então vamos botar aqui 47 mil. Se cada um desses 47 mil fizer um Pix de R$ 5,00 por mês, não precisa dar por semana, é por mês, com certeza resolve a situação, ou resolveria a situação financeira da Rádio Rio de Janeiro. Então contamos muito com a sua participação, além de agradecer, obviamente, todos que participam, já que já participam, mas gostaria muito de ampliar esse número, especialmente do YouTube aqui, para chegar aos 50 mil, que será o nosso número mágico, digamos assim. E falta pouco, falta aí 2 mil e poucos para a gente chegar aos 50 mil. Então, aguardamos a sua participação. Quem está na rede social e quem acompanha a minha rede social também já viu, desde hoje de manhã eu postei lá, as nossas convidadas, a Júlia e a Maria Emília, ou na ordem de antiguidade, né? A Maria Emília e a Júlia, né? A Maria Emília e a Júlia vêm conversar conosco aqui sobre um tema importante, interessante, que a Júlia tem falado bastante nesse tema nos encontros dela, nas redes dela. Ela tem falado bastante sobre esse tema. E eu até brinquei lá no WhatsApp, no Instagram. Tá difícil? Tá pesado? Tá complicado? Tenha coragem, porque a Júlia e a Emília vão nos mostrar como ter essa coragem e o que fazer para superar essas dificuldades e, eu diria, principalmente, superar a nós mesmos. O que é que a gente tem que fazer, Júlia? Me diz aí a receita, pergunta de US$ 1 milhão.
Opa, estou vendendo receita, carapuça também,
pílula mágica.
Pílula mágica.
Não é R$ 5, não, é.
Ai, meus queridos ouvintes, participantes, que alegria a gente estar aqui. A última vez que eu vim aqui, eu e o Valdeni fizemos uma brincadeira, né, Valdeni?
Foi
no Dia das Mulheres. Eu fiquei ali entrevistando o Valdeni, foi muito legal. Mês que vem eu vou estar de novo ali pilotando as máquinas. Mas hoje eu estou aqui respondendo as perguntas de vocês. Então, façam perguntas sobre esse tema. Esse tema surgiu, a gente pensou assim, o que, que nós vamos falar esse mês? E aí, a minha mãe abriu um textinho de inspiração e falou, Júlia, tá falando aqui para falar de coragem, vamos falar de coragem. E Eu, né, que escolhi esse tema como o tema da minha vida, assim, é uma palavra, uma virtude, um algo a se desenvolver na nossa vida. E a primeira coisa de tudo que eu queria dizer é que a gente confunde muito o que é coragem. A gente utiliza geralmente essa palavra para dizer outras coisas, como, por exemplo, agir com bravura. A gente entende coragem como algo onde a gente vai ultrapassar os nossos limites físicos. A gente fala assim, ah, eu não tenho coragem para isso, eu não tenho coragem para aquilo. A gente se relaciona muito coragem com medo, porque realmente elas são primas. Um não existe sem o outro. Mas coragem, ele vem do latim, que é se a gente separar, a gente tem o cor agirem, né? Que é agir com o coração. Então, a coragem, ela é essa virtude que convoca a gente à honestidade com a gente mesmo, à honestidade com o nosso próprio coração. Então, eu gosto de dizer que a coragem é basicamente o berço de todas as outras nossas virtudes. A gente precisa ter essa coragem. E o que é ter essa coragem? É agir com honestidade com o nosso coração, é seguir. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, é agir com o coração. Tá, e o que é agir com o coração? Eu me apaixonar, né? Eu sou romântico, eu entrego flores. E nananinanã, não é nada disso. Isso é até a gente poderia dizer que uma construção mental sobre atitudes românticas. Agir com o coração é agir com o princípio mais profundo do amor, que é o amor que Jesus vem ensinar pra gente, né? Que é o amor que a gente precisa praticar com a gente mesmo. Então, a coragem, ela é uma virtude que a gente precisa semear, que a gente precisa regar, e ela está principalmente relacionada, né, dentro do meu campo de entendimento e atuação, a uma outra palavra que se chama vulnerabilidade. Então, a coragem, ela é a capacidade que a gente tem de poder estar na vida plenamente, de forma verdadeira, com menos necessidades de máscaras sociais, onde a gente começa a aprender a se aceitar a integralidade. E é muito curioso, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga de infância, a gente cresceu dentro do Centro Espírita Brincando de Boneca. E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o quanto muitas vezes a gente encontra desafios, até mesmo dentro da casa espírita, até mesmo nos nossos ciclos de convivência, que é essa dissonância entre quem a gente é agora, com todos os nossos desafios, e quem a gente gostaria de ser. E a coragem, ela não está assim em dizer assim, nossa, agora eu não vou, eu vou usar um outro exemplo. Eu ia falar assim, agora eu me tornei espírita, mas eu vou usar outro exemplo que é mais fácil. Agora eu vou fazer yoga. E aí eu faço yoga todos os dias e eu sou uma perfeita praticante de yoga. Né? E aí eu começo talvez a vestir uma máscara e achar que a coragem está em o tempo todo ser dentro daquele arquétipo ou daquele padrão de pensamento. E a coragem, ela não está vinculada estritamente a gente agir com uma força que às vezes nos maltrata ou que às vezes maltrata o outro, uma força que é um trator que passa por cima das outras pessoas. A coragem está em a gente falar assim, caramba, hoje eu não quero praticar yoga. Isso também é yoga, porque eu estou respeitando, tendo a coragem de respeitar outras coisas dentro de mim. Ou a coragem é, não, hoje eu vou praticar yoga, mesmo que eu queira ficar dentro da cama, porque isso é o que eu preciso agora. Então, a coragem, ela tem muito mais a ver com uma conexão com o nosso coração, com o entendimento de quem a gente é verdadeiramente, com o entendimento de quem, do nosso eu mais profundo, né? E não algo como, por exemplo, eu agora vou ser corajoso, vou pular de paraquedas, vou fazer rapel, vou passar na frente de todos os carros, nada vai me acontecer. Isso é uma atitude de bravura, até muitas vezes insana, às vezes intrépida, impetuosa, que a gente, na verdade, está tentando provar alguma coisa para a gente mesmo. Óbvio que tem pessoas que gostam desse esporte, se encontram ali, não é nada contra. Muitas vezes a gente está tentando provar que a gente é corajoso por coisas externas a gente. E coragem maior por exemplo, vou dar um exemplo super de coragem. A gente está no nosso relacionamento E aí a gente tem que ter uma conversa difícil. Né? Não existe nada mais corajoso do que a gente sentar e falar, olha, eu preciso ter uma conversa aqui que ela é difícil para mim. Seja porque eu sei que de alguma forma o que eu vou falar vai te machucar, eu saiba porque que o que eu vou falar vai revelar algo que eu não gosto de mim. Falar isso vai de alguma forma mexer com a nossa relação, então isso torna essa conversa difícil. E essa é a verdadeira coragem, esse é o verdadeiro agir com o coração, é seguir esse impulso de fazer aquilo que a gente sente como mais profundo e verdadeiro para a gente. Como, por exemplo, ser honestos com a gente mesmo e honesto com os outros. Então, eu acho que a dica, né, a solução, como é que a gente se torna corajoso, né, como é que a gente se torna uma pessoa corajosa nesse universo, nesse mundo de tantos medos. A gente está sendo o tempo todo invadido por muitos e muitos medos. Medos que a gente vê na televisão, medos reais, medos ilusórios, medos que a gente adquire das outras pessoas. Então, a gente precisa mesmo de muita coragem para fazer determinados, às vezes até determinados rompimentos, às vezes parar determinados hábitos. Né? Uma grande coragem é se a gente tem um hábito que a gente começa a perceber que ele é deletério para a gente, ele nos traz um prazer imediato, mas a longo prazo ele nos traz algo muito ruim. E só para ser bem leve nessa comparação, que pode ser, por exemplo, comer açúcar todos os dias. Né? É algo que a gente muitas vezes faz, é um hábito, e que a longo prazo a gente já sabe que isso é prejudicial para o nosso corpo. Então, muitas vezes a gente precisa de bastante coragem para entender, se eu paro de comer açúcar aqui todos os dias, o que, que eu preciso olhar? Será que eu estou depositando, né, nesse açúcar alguma carência, a minha ansiedade, os meus desejos, os meus medos? Então, se a gente parar para pensar, a coragem, ela é, acima de tudo, ela fala sobre honestidade com a gente mesmo e mudança de hábitos profundos. Então, e ela é também, do meu ponto de vista, é uma coragem que ela conversa com várias outras virtudes, como, por exemplo, a disciplina. Né? Precisa de ter muita coragem para a gente ter disciplina. A gente conseguir falar de forma honesta, clara, empática. A gente precisa de coragem. Esses dias eu tenho uma cliente que ela não mora no Brasil. E ela veio, ela é de outra nacionalidade e ela gosta muito do Brasil. E ela veio me compartilhar que para ela estava enfrentando muitos desafios, porque nós brasileiros a gente não tem o hábito de dizer a verdade. De dizer, por exemplo, o que ela estava compartilhando é que ela tinha contratado serviços de pessoas e as pessoas não compareciam a esse serviço ou não compareciam a um convite que ela fazia porque elas não diziam assim, olha, eu não posso nesse dia, ou olha, eu não quero sair de casa,
normal,
eu não quero sair de casa
normal,
porque tá sol, normal pra gente, mas aí o que eu tô trazendo é, pra essa pessoa é muito difícil, porque ela vive numa cultura onde as pessoas falam o que elas sentem de forma muito mais
direta, né?
Clara, sem esse lugar aqui onde nós, brasileiros, a gente tem essa tendência, que eu acho que é muitas vezes essa não expressão da coragem de dizer o que a gente está sentindo genuinamente, por um medo talvez de magoar outras pessoas, e que a gente acaba muitas vezes até mesmo magoando. E aí tem uma outra confusão, que é assim, ah, então, Júlia, eu vou dizer tudo que passa na minha cabeça. Sim, mas não assim, você é isso, você é aquilo outro, como se eu fosse a detentora, né, da verdade, de toda a verdade. Então é uma sabedoria, eu acredito, construir essa coragem, que é essa coragem de uma certeza, de uma firmeza interior, né, ou a experiência somática, ela traz muito essa característica, né, a capacidade da gente colocar limites seguros dentro de nós, a gente conseguir dizer não com clareza, para a gente poder dizer um sim genuíno. Então, se a gente se deixar, eu vou ficar aqui falando sobre coragem até acabar, até amanhã de manhã. Eu vou abrir o microfone aqui para Maria Emília.
a Maria Emília falar sobre coragem.
Agora?
Agora.
Eu vou falar sobre a ideia de Deus.
Ótimo.
Porque... Quer que eu chegue mais perto? Porque...
Chega mais perto do microfone que eu estava falando longe.
É. Porque quando a gente tem alicerçado relativamente dentro da gente a ideia de Deus, isso ajuda muito a gente a ter coragem, porque a gente deposita essa esperança de que Deus estará nos sustentando, de que Deus estará nos amparando, de que Deus estará nos ajudando a vivenciar a experiência, né? Então, a gente passa a ter esperança mesmo, né? E isso vai dando uma manifestação na gente, que é chamada resiliência, que é a capacidade de suportar o medo, né? O medo do fracasso, o medo de decidir, que a gente decidir não é uma coisa tão fácil, né? Porque, às vezes, a decisão ela está diretamente relacionada à responsabilidade daquilo que eu estou escolhendo, né? Às vezes sozinha, né? Então, sozinha no sentido assim, não estou na coletividade, estou só, estou com Deus, né? Mas não estou só. Então, isso faz com que eu tenha mais dificuldade se eu não tiver isso como um hábito, né? Que até eu trouxe para a Júlia essa ideia dela pensar um pouco naquilo que o Baltazar traz para a gente, né? A respeito da coragem, que ele fala, né? De habituar-se, né? A pensar em Deus, né? Porque nós ainda muitas das vezes achamos que Deus é quase que um escravo nosso, que ele pode aparecer a hora que eu quiser, a hora que eu chamar. Só que ele está em todos os momentos, né? Ele está em todos os momentos na natureza, na expressão da vida, né? E aí, pensar em Deus é um hábito muito salutar, porque eu vou dar exatamente a noção, né, do que eu estou vivendo e de que aquilo tem uma relação com o que é divino, com o que é da natureza, que está na natureza, viver, né? E aí isso vai dando uma dimensão nova para a gente e a gente vai entendendo mais, mas assim, agora me lembrei da questão 132 do Livro dos Espíritos, Valdenir sabe, que quando responde que nós somos sócios de Deus, né? Somos co-criadores, né?
Co-criadores.
Então, eu digo que é sócio, sabe, Valdeni? Nós somos sócios de Deus, né? Então, Deus está apostando na gente, na nossa sustentação, naquilo, né? Então, quando uma pessoa, às vezes, está pensando isso, as pessoas têm pensado muito em acabar com a vida, porque ela não está suportando a vida como está, né? Mas nós somos sócios de Deus, né? Deus está confiando que a gente vai conseguir ir tomando passos e passos e vivendo as coisas para a gente aprender, né? Aí eu acho que, por isso que eu quis associar a coragem à ideia de Deus, porque quando você tem uma ideia de Deus mais alicerçada, você tem mais coragem. E aí você não estranha, por exemplo, um Amazonas Hércules. Não estranha, porque olha a cara de coragem aquele cara, né? Vivendo uma experiência kármica bastante complexa, né? Com um estigma enorme. E tá lá, pá, 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 né? Rindo, né? Brincando, né? Por quê? Porque está associado, tudo que ele faz está associado a Deus. Ele é um sócio de Deus, de verdade. Assim, outros exemplos que nós temos, às vezes até na nossa própria família, de pessoas que passam por perrengues enormes e que superam, né? E que a gente diz, nossa, que pessoa corajosa, né? mas é porque essa pessoa tem essa sociedade ativa.
Com Deus.
Ativa, né? Bem ativa. Então, quando a Júlia estava falando, eu estava pensando isso, né? Tudo que ela falou é verdadeiríssimo, porque vem dessa atitude de você estar na vida, que você está aqui e que você vai resolver a sua vida, que você vai lidar, né?
Tem uma associação que é quando a gente pensa nesse lugar, né, da confiança na vida, que é quando a gente associa a coragem à ansiedade, né? Porque muitas vezes a gente apresenta quadros de ansiosos, quadros de ansiedade, porque a gente começa a ter bastante dificuldade de confiar na vida e bastante dificuldade de agir com o coração. Então, às vezes, a gente começa a ficar ansiando um futuro, com receio. E eu não sei vocês, mas para mim, na minha realidade, eu percebo que todos os lugares onde a ansiedade começa a me cercar, ela vem de lugares onde eu começo a sentir que eu não estou sendo corajosa comigo mesmo, né? Ou honesta comigo mesmo daquelas coisas que são necessárias de fazer. Então, às vezes, até mesmo como eu dei o exemplo, né, dos verdadeiros atos de coragem, que são as conversas difíceis. As conversas difíceis são os maiores atos de coragem quando a gente vincula coragem à vulnerabilidade, a agir com o coração, a gente ser capaz. E eu sei que para a maioria de nós, né, como eu dei o exemplo da minha cliente, que ela não é brasileira, que vem desse lugar, dessa cultura social, que de muitas vezes ela impõe pra gente um lugar onde a gente precisa estar o tempo todo receoso. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito de falar genuinamente sobre os nossos pensamentos. Assim, aí eu posso dar um exemplo. Um exemplo que eu dou bastante e que eu falo muitas vezes até com os meus clientes. Eu falo assim: para você, aqui agora, se a gente parasse para pensar que a gente não está mais aqui, que a gente está no plano espiritual e que todo mundo pode ler seu pensamento, você pode ler o pensamento de todo mundo, isso te traz ansiedade ou isso te traz tranquilidade? E aí a maioria das pessoas fala: meu Deus do céu, Deus me
traz
livre!
Um medo assustador.
Deus me livre! Eu não! Né? E aí eu falo: então, né, a gente precisa olhar para isso. Porque olha o quanto de ansiedade traz se a gente tem profundo medo que as pessoas estejam lendo o nosso pensamento. E aí a gente fala assim: as pessoas sentem energia. As pessoas leem, não, talvez não leiam o pensamento A mais B mais C, mas a energia não tem como camuflar. Então, quantas vezes a gente se engana também achando que a gente não está transparecendo aquilo que a gente está pensando. Às vezes a pessoa está falando um negócio e a gente está com dificuldade de engolir aquele negócio e a gente está ali... E aí está todo mundo percebendo e a gente achando que não, né? Então, acho que para mim um bom parâmetro para medir a nossa ansiedade é essa. A ansiedade vinculada à coragem, né? A ansiedade vinculada à coragem de agir com o coração, de se mostrar como é, de ser vulnerável. É a gente pensar: se hoje, agora, eu lesse o pensamento de todo mundo, todo mundo lesse meu pensamento, será que eu estaria em paz? Será que eu teria as mesmas relações? Eu estaria onde eu estaria? Isso dá meio que um raio-x, né, pra gente pensar assim. Às vezes eu tô aqui numa relação profissional, por exemplo, e eu tô tentando fazer tudo para a pessoa ver que eu gosto dela, mas na verdade eu não gosto. Na verdade ela me incomoda. E aí, como é que faz?
Chama-se fingimento isso, sabe?
Como é que... Pois é, mas você não concorda que a base da maioria das nossas relações,
sim,
ela está baseada nesse lugar?
Muito, né?
Né? E a gente é inclusive ensinado a isso, a gente é inclusive ensinado a ser um bom menino, uma boa menina. Então, qual é o objetivo dessa minha fala? É que a gente observe. A gente não tem como mudar a educação que a gente teve.
Então, deixa eu ser autêntico. Acabou o tempo.
Ah, poxa vida.
No segundo bloco, você continua a conversa, mas agora eu tô vendo o Saião ali, o nosso técnico, já tá. Cadê o tempo? Cadê o. Não para de falar, essa menina não para de falar, gente? Pelo amor de Deus, vamos parar.
Faz umas perguntas aí, gente, por favor.
Aproveitar o intervalo, aproveita o intervalo para dar seu like. Estamos com 192 likes. Muito pouco, gente, para meia hora, 192 tá pouco, a gente precisa aumentar esse número. Então, mais uma vez, enquanto a gente vai tomar um cafezinho, você vai lá, dá o seu like. A gente volta em alguns minutinhos. Um abraço, até já.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.